meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Quero agradecer mais uma vez, e não me canso de o fazer, pois é para nós muito importante, agradecer a todos que nos têm escrito. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, alguma dúvida de ordem espiritual, escreva-nos, nós teremos todo o gosto em responder às suas questões e, ao mesmo tempo, com isso, nós verificamos como a Palavra de Deus está a ter impacto na vida de muitos de vós. Então, não hesite, se tem alguma questão a nos colocar, algum comentário a fazer, em dirigir até nós a sua correspondência, pois nós iremos ter todo o gosto em responder. Na próxima meia hora, no final do nosso programa, iremos passar os endereços, então poderá tomar nota para nos endereçar a vossa correspondência. Nós, no último programa, acabamos de estudar o livro do Gênesis. Olhámos para esse livro e vimos coisas incríveis, grandes ensinamentos que Deus tinha e tem para nós hoje, através desse livro. Nós vimos como Deus falou através de várias famílias. O livro do Gênesis é, acima de tudo, um livro de relacionamentos. É, como o próprio título indica, o livro dos princípios. E nós encontramos muitos princípios de vida nesse livro. Deus falou através de pessoas, assim como Deus continua a falar hoje, através das pessoas. Por essa razão, nós podemos ver a família de Adão e Eva, como eles se afastaram de Deus e como Deus pegou em algumas pessoas para dessas mesmas tentar de novo trazer à humanidade alguns princípios e valores importantes da vida em sociedade. Vimos assim como Deus escolheu a família de Noé. Mais tarde, a família de Noé também se afasta de Deus e vemos como Deus escolhe Abraão. E deste homem de fé, um homem que vive de uma forma incrível, Deus vai e promete que dele faria uma grande nação, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui Deus está a falar não só de Abraão, Isaac e Jacó, mas está a falar do descendente que dele viria, que seria a pessoa de Jesus Cristo. Nós iremos hoje iniciar o estudo do Evangelho de São Mateus. Vamos voltar para o Novo Testamento. Vamos pegar nesta segunda porção da Bíblia. Nós até aqui tivemos a olhar para o Velho Testamento. A Bíblia divide-se nestes dois grandes blocos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós no nosso programa iremos analisar um livro do Velho Testamento e depois iremos para um livro do Novo Testamento e regressaremos a um livro do Velho Testamento e assim sucessivamente. Então, neste momento estamos a iniciar o estudo no Evangelho de São Mateus. Este Evangelho retrata a vida de Jesus. Este Evangelho fala-nos da pessoa de Jesus Cristo. Ele é um livro extremamente importante porque abre a nossa visão para as verdades eternas da Palavra de Deus. É ele que nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o grande Rei, Deus Todo-Poderoso feito homem, e é Cristo que se torna real nas nossas vidas. Eu gostaria de hoje fazer uma pequena introdução a este livro. Ele é um livro fundamental para a compreensão de todo o resto do Novo Testamento. Por essa razão é importante que nós compreendamos bem aquilo que ele nos diz. Mas primeiro vamos tentar olhar para aquilo que estava a acontecer naquele período, nos anos que antecederam a escrita do livro de Mateus. Nós sabemos que o último livro que consta na nossa Bíblia, no Velho Testamento, é o livro de Malaquias. Então, digamos assim que depois disso, os céus ficaram em silêncio. Não houve mais comunicação escrita da parte de Deus por um período de cerca de 400 anos. Até que, de facto, o anjo do Senhor quebrou esse silêncio ao falar com o sacerdote que estava no templo. O sacerdote chamava-se Zacarias, que veio a ser o pai de João Batista. Este período de 400 anos de silêncio revela acontecimentos extremamente importantes. Sabemos que a nação de Israel continuou a existir nesse período. E a história secular fala-nos muito desse intervalo de tempo. Alguns livros foram escritos nessa altura, considerados não livros bíblicos, portanto livros não canónicos, ou chamados ainda os livros apócrifos, e apesar de algumas bíblias terem esses livros, consideramos que os livros que devem constar no Velho Testamento são aqueles que estão registados na Torá hebraica. Por essa razão, as Bíblias que são editadas pelos evangélicos mantêm a fidelidade à Bíblia hebraica, ao Velho Testamento hebraico, não constando assim Há alguns títulos que estão em outras Bíblias, inserido noutras Bíblias, porque neste período, de facto, neste período de 400 anos, muita coisa aconteceu. Vemos que houve problemas e situações difíceis que Israel viveu, as tribos de Israel passaram por algumas dificuldades, transformações radicais, houve a situação de deportação do povo de Israel e o regresso à terra prometida, e passado isso, então, os profetas falaram à nação de Israel. Esdras, Neemias, são os livros que ainda constam. Finalmente, depois, temos o livro de Malaquias, o qual é, digamos, o término desse período em que Deus fala de uma forma muito concreta à nação de Israel. Então aí vemos que o Velho Testamento fecha-se com o livro de Malaquias. Nesse período constavam o grande império dessa época, já não era o império egípcio, como nós vimos no livro do Gênesis, mas era o império Medo-Persa. Teve todo o domínio, digamos assim, do mundo conhecido de então. Apesar do Egito ter uma grande influência, ser um país ainda muito influente, já não tinha a influência que tinha o Império Medo-Persa. Também durante esse intervalo dos dois testamentos, houve nações que se tornaram muito importantes. O poder mundial surgiu do Oriente para o Ocidente, da Ásia para a Europa. Vemos como o Império Medo-Persa, o Império Grego, tem esse impacto naquela região, um impacto tremendo. E com estes impérios surgem novas situações, novas realidades. Algumas datas que talvez sejam interessantes fixarmos, por exemplo, no ano 480 a.C., o imperador Xerxes, o persa, era vitorioso contra os gregos. Mas depois ele foi derrotado numa outra batalha, pouco tempo depois, e assim ele perde todo o seu império. De alguma forma, o poder mundial do Oriente começa a ser transferido para o Ocidente. E conhecemos pela história universal a pessoa de Alexandre o Grande, como ele age de uma forma implacável contra as nações daquela zona e conquista rapidamente todo aquele território. O livro de Daniel, na Bíblia, relata de uma forma incrível estes acontecimentos. É necessário entender todas as profecias que Daniel relata, e vemos em Daniel algumas expressões que nos apontam para estes imperadores e para estas revoluções constantes que aconteceram neste período de tempo. O livro de Daniel, capítulo 8, fala desta conquista fulminante de Alexandre o Grande sobre a Pérsia. Ele é intitulado como o bode que conquista com velocidade todo este império. Ele liderou as forças gregas, batalhas tremendas, e como se sabe pela história universal, as façanhas do Alexandre o Grande, assim como ficou conhecido. Dizem alguns que no ano de 332 a.C., Alexandre visitou Jerusalém, e ao conhecer os textos bíblicos sobre este assunto e a interpretação que se lhe dava, ele então deixou a cidade de Jerusalém em paz por esse período de tempo. Enfim, há alguns comentários que apontam nesse sentido. Mais tarde sabemos que Alexandre o Grande faleceu, e o seu império então foi dividido pelos seus quatro generais. O livro de Daniel também fala sobre este assunto. É um livro que aponta para coisas que iriam acontecer. Uma grande parte destes textos de Daniel são referentes ao futuro e apontavam exatamente para estas situações que ocorreram. Depois desta divisão do grande império grego, os egípcios tomam de novo conta da Judeia. E a Judeia fica ali um joguete, digamos assim, nas mãos da Síria e do Egito. Ora o Egito toma a Judeia, ora é a Síria que toma a Judeia. E durante vários anos a Judeia está nesta circunstância, que é invadida por este, ora por aquele. Vemos que a seguir, nos anos 170 a.C., surge uma outra personagem, Antíoco Epifânio. Este homem era um profano que profanou o templo de Jerusalém. Este homem também é referido no livro de Daniel como a pequena ponta que surgiu e foi ganhando poder. Capítulo 8 e verso 9 do livro de Daniel. Temos então que surgem várias famílias importantes dentro da família de Israel. Temos Matatias, um sacerdote da Judeia, que lidera uma revolta contra a Síria. Temos também nesse período que surgem os Macabeus, outra família importante, uma família que faz resistência contra as invasões estrangeiras. Eles, de alguma forma, são as famílias que resistem contra as invasões e o domínio estrangeiro em alguns pontos-chave. E é nestas circunstâncias, então, neste período de tempo, que se instala a família de Herodes. É conquistada aquela província, aquela zona, pelos romanos, como é sabido, e é durante o Império Romano que nasce a pessoa de Jesus Cristo. Herodes foi o senador, o rei, que foi colocado na zona da Judeia com o fim de governar toda aquela região. César Augusto, então, torna-se imperador de Roma e no ano 19 a.C., Herodes manda construir o grande templo de Herodes na cidade de Jerusalém. Isto tentou Herodes fazer para ver se apaziguava, de alguma forma, os judeus, pois já tinha cometido atrocidades tremendas, matando alguns dos sacerdotes mais importantes em Israel. E essa tentativa de construção, ou enfim, reconstruir o Templo de Salomão, ou pelo menos na zona onde estava construído o Templo de Salomão, esta tentativa de Herodes de apaziguar ou de ganhar os favores das famílias e da população judaica. Depois encontramos o nascimento de Jesus. E é exatamente sobre esse nascimento que nós iremos comentar dentro em breve no Evangelho de São Mateus. E Jesus nasce provavelmente no ano 4 a.C. Esta é a data mais provável do nascimento de Jesus. Talvez você está a perguntar, então, mas como é que Jesus nasce no ano 4 a.C.? Não deveria nascer no ano 0? Eu não vou fazer grandes explicações aqui, porque senão gastaria talvez mais do que um ou dois programas a fazer isso, mas vou dar uma breve resumo por que razão se crê que é no ano 4 a.C. e não a data do ano 0, como se pensa ou como se tentou fazer crer durante muito tempo. Provavelmente quer dizer também que o nascimento de Cristo muito menos aconteceu no dia 25 de dezembro, como é atualmente celebrado. Isso não invalida que Jesus não nasceu, não é disso que estamos a tratar. É óbvio que Jesus nasceu e a Bíblia é clara sobre esse assunto. Mas os relatos bíblicos não nos dão a data exata, muito menos dia 25 de dezembro, e é provável que não tenha sido no ano zero, porque quem fez o primeiro calendário cristão tentou recuar a partir da data onde ele estava, ou seja, das circunstâncias que ele vivia. E ao fazer os cálculos no sentido regressivo, enganou-se nesses cálculos e errou por 4 anos esses cálculos. E essa é a razão pela qual, digamos assim, o calendário cristão está, digamos assim, desfasado da situação do nascimento de Jesus. E também porque o ano zero não existia, enfim, na altura em que Jesus nasceu, não se disse, ok, é o ano zero a partir de agora. Então as coisas não funcionaram assim. Houve então uma diferença de 4 anos. Mas eu, pessoalmente, não creio que isso seja o mais importante. O mais importante é que Cristo nasceu e o mais importante ainda é que Cristo quer fazer diferença na sua vida. Francamente, para mim, não levanta muita questão se foi no ano zero ou no ano 4 ou se houve alguém que calendarizou mal o nascimento de Cristo. Isso não me choca muito. Faz-me impressão, sim, quando muitas pessoas não vivem outras verdades bem mais importantes que Jesus quis deixar para a sua e para a minha vida. Não tanto se foi no ano 0 ou no ano 4 que Cristo nasceu. Mas de qualquer das formas deixamos aqui algumas ideias e datas e pessoas importantes neste período de 400 anos que houve, digamos assim, silêncio dos céus. Nesse período também surgiram vários grupos religiosos e no tempo em que Jesus Cristo nasce há pelo menos 4 a 5 grupos muito importantes na região da Judeia. Um deles, iremos falar largamente deles, eram os fariseus. Você certamente já ouviu falar deste grupo. Ele era um grupo constituído, um partido político, mas também ao mesmo tempo um partido religioso. Estes fariseus defendiam as tradições judaicas, era um grupo de pessoas que defendiam o legalismo, o viver, a letra, simplesmente não vivendo muito aquilo que Deus tinha como ideia. Por essa razão eles Este grupo, os fariseus, se preocuparam tanto quando Jesus Cristo curou aquele cego e aquele paralítico num sábado. Para eles a preocupação não era que o homem tivesse sido curado. Para eles a grande preocupação é que era sábado. E infelizmente hoje encontramos pessoas ainda assim. Não estão preocupadas minimamente com o amor ao próximo. Estão preocupadas simplesmente em cumprir as regras, cumprir as tradições. Os fariseus eram um tipo destas pessoas. Vemos que apesar disso, dentro deles havia pessoas sinceras, como é o caso de Nicodemos. E se você tiver curiosidade de saber quem era Nicodemos, sugeria que lesse o Evangelho de São João, capítulo 3. Ele fala desse encontro que Nicodemos teve com Jesus. Mais tarde vemos como Nicodemos se envolve com a pessoa de Jesus, inclusive é um dos que procura o corpo de Jesus para sepultá-lo. Depois temos um outro grupo, eram os saduceus. Este grupo era um partido político constituído pela classe rica da sociedade judaica. Eles eram uma ameaça séria à tradição. Eles e os fariseus não se davam de forma alguma, pois seguiam filosofias de vida completamente diferentes. Eles, digamos assim, eram os liberais da sua época. Para eles as tradições não eram para cumprir, para eles o que importava era se funcionava, o que importava era o maior prazer e as coisas que davam de facto muito prazer à vida. Eles também eram o tipo de pessoa que não acreditavam em nada que fosse sobrenatural, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na ação de Deus de uma forma milagrosa. Então os saduceus eram este grupo de pessoas, políticos também, que viviam naquela época em que Jesus surgiu e que influenciavam o pensamento judaico. Diríamos que eles seriam mais semelhantes aos epicureus gregos do que outro grupo qualquer. Mas enfim, fiquemos por aqui, nós iremos ao longo da história da vida de Jesus encontrar estes saduceus também. Eles questionam Jesus acerca de muitas questões, acerca essencialmente de questões ligadas com o sobrenatural. Eles eram os racionalistas daquela época. Hoje temos por aí alguns que tudo o que não é provado cientificamente não é para ser aceito. E temos também muitos, talvez saduceus também, pessoas que acima de tudo é o prazer que interessa. Tudo o que dá prazer então deve ser bom e nem se questionam de facto das suas práticas e da sua vida. Infelizmente vamos vendo que às vezes essa abertura desmesurada ao prazer traz consequências terríveis para a saúde. Depois temos um terceiro grupo de influência, um lobby de influência, ou mesmo um partido de influência naquela época. Eram os escribas. Estes eram os profissionais da lei, eram os homens que conheciam a Bíblia de trás para a frente. Sabemos que estes homens eram muito preocupados com a letra, mas muito pouco preocupados com o espírito daquilo que a letra dizia. Eles eram, de alguma forma, parceiros dos fariseus. Este grupo surge muitos anos antes, com Esdras e Neemias. Vemos que Esdras era um destes escribas e de alguma forma eles surgem com uma boa motivação, o trazer o povo à palavra de Deus. Mas com o passar do tempo eles ficam de novo agarrados à letra, esquecendo-se que era importante eles viverem aquilo que ensinavam. Nós vamos encontrar estes homens logo no início do Evangelho de São Mateus. Quando Herodes é consultado pelos magos, ele chama então os escribas para saber o que é que a Bíblia dizia sobre o nascimento de Jesus. E vamos ver que estes homens, apesar de saber exatamente o que a Bíblia dizia, não mostraram o mínimo interesse em saber onde Jesus ia nascer e ir ver o que Jesus estava a fazer. Esse acontecimento fantástico que era a chegada do Messias prometido. Vamos encontrar este tipo de pessoas em todo o lado. Hoje encontramos muita gente assim. Sabe da Bíblia, sabe o que Deus quer para a sua vida, mas não vivem. Simplesmente são escribas, são fariseus. Sabem o que Deus espera deles, mas continuam a fazer a sua caminhada como se Deus não tivesse interesse na sua vida, como se eles achassem que, afinal de contas, Deus se enganou quando falou o que tinha falado na palavra de Deus. São pessoas que até talvez têm um conhecimento profundo sobre Jesus Cristo. Talvez até sabem alguma coisa sobre Satanás, anjos, demónios, até talvez as profecias que a Bíblia tem. São pessoas que talvez leram alguns livros importantes, até têm algum conhecimento, mas continuam sem saber e sem viver aquilo que a Bíblia ensina. Dizem que um dia alguém chegou perto de um pregador da Bíblia e perguntou-lhe: Olha, desculpe, você sabe me dizer qual é a distância entre o céu e o inferno? E o pregador respondeu: olha, meu caro, a distância entre o céu e o inferno são cerca de 30 centímetros, mais ou menos. O outro, alarmado, perguntou: como é que isso é possível? 30 centímetros só? E ele respondeu: é verdade, 30 centímetros. É simplesmente a distância que vai da cabeça ao coração. É a distância entre conhecer a Bíblia e viver aquilo que Jesus ensinou. Os escribas eram exatamente este tipo de pessoas. Eram aqueles que conheciam, de facto, a Bíblia, mas não viviam aquilo que a Bíblia ensinava. Por isso Jesus disse, quando estava no nosso meio: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um quarto grupo que nós encontramos no tempo em que Jesus nasceu eram os herodianos. Era um partido político, digamos assim, oportunistas. Eles estavam, digamos, colados ao poder de Herodes. Eles viviam, digamos, seguindo Herodes desde que ele fizesse as suas vontades. Então eles eram aqueles que, de alguma forma, procuravam elevar Herodes, mantê-lo no trono, porque dessa forma eles recebiam muitos benefícios com isso. Nós iremos também analisar esse grupo mais para a frente. Um outro grupo que surge nesse período é o grupo dos zelotes. Nós já falámos sobre um pouco o fundador deste movimento dos zelotes. Matatias foi um dos grandes sacerdotes que surgiu, e eles eram, de alguma forma, homens que se opunham ao pagamento do tributo romano. Eles eram, digamos, o grupo, a bolsa de resistência contra o Império Romano. Eram homens que inicialmente tinham muito zelo pela lei de Deus e também tinham muito zelo para defender o Estado judaico de um império invasor. Este grupo dos zelotes era intitulado dessa forma pelo zelo com que eles se empenhavam na sua causa. Eles eram capazes de dar a sua vida por esta causa que defendiam. Era um grupo normalmente que pegava em armas para defender as suas convicções. E vemos que este grupo dos zelotes surge muitos anos antes de Jesus nascer e perdura muito tempo depois, inclusive, da morte de Jesus. Alguns elementos deste grupo seguiram a Cristo, como foi o caso de Simão, intitulado Zelote. Nós vamos olhar, e neste período surgem também os apóstolos com Cristo, e eles deixam um legado tremendo, que são os Evangelhos. O Evangelho de Mateus é escrito para o povo hebreu, e ele fala-nos do estabelecimento do reino e do seu Messias prometido. Temos o Evangelho de São Marcos, que é dirigido um pouco mais para o povo romano. Lucas é escrito pelo médico e é dirigido ao povo grego. E temos o Evangelho de São João, que é escrito a todos, no fundo, que procuram ser libertos da escravidão, do pecado e querem seguir a Cristo. Mateus é o único Evangelho que fala da Igreja. Ele também apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o reino que vinha estabelecer, como eu já disse, e por essa razão nós encontramos textos tremendos neste Evangelho. Como quando Jesus Cristo fala sobre o reino, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Assim como ele diz àqueles que o seguem: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E estes são os dois campos do reino dos céus. Jesus fala muito sobre isso e nós iremos ver nos próximos programas e aprofundar um pouco mais esta ideia do que significa o reino dos céus e qual a importância que a Igreja tem nisto. Nós iremos continuar a olhar para este assunto no próximo programa. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.